Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre forrageiras, sobre como as forrageiras de verão especificamente podem ajudar você, produtor rural, a cuidar melhor do seu solo, a também ter mais rentabilidade e, claro, promover técnicas de agricultura regenerativa que vão, de alguma maneira, também agregar valor à sua produção e preservar o meio ambiente. Mas para isso a gente chama para conversa quem entende do assunto. Eu estou aqui com o Robertson Baggio, que é gerente comercial da Agronorte. Robson, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todo mundo que está aí nos assistindo. É um prazer imenso e uma satisfação enorme. Nós da Agronorte estamos aqui mais uma vez conversando com vocês aí no Notícias Agrícolas.
Eu é que agradeço, Robson. Robson, eu queria começar perguntando o seguinte, nesse momento que a gente está agora, em fevereiro, quando se fala em forrageiras, a gente fala no quê? Na programação para o produtor comprar qual tipo de semente, qual tipo de forrageira, olhando para as principais regiões produtoras, né, do agro brasileiro?
Sim. Letícia, nós estamos aí adentrando em plena safra agora da soja, nas principais regiões produtoras do Brasil, né? Então, você pega o Centro-Oeste aí, está começando agora a colheita, e é onde abre uma janela muito boa para a parte aí das forrageiras anuais de verão. Hoje, a gente traz aí a Agronorte, durante esses 30 anos de história, constituiu um bom portfólio de várias culturas, e na linha de forrageiras anuais de verão, nós estamos bem situados aí com 4 cultivares de milheto, né? E uma cultivar de capim-coracana, onde, a partir agora de janeiro e fevereiro, nessas regiões que eu citei, se efetua o plantio delas, seja para uma cobertura de solo, uma palhada, ou seja, para uma produção de grãos.
E olhando para o milheto, Robson, né, você comentou de quatro tipos de milheto que estão presentes no portfólio da Agronorte, mas hoje vamos falar especificamente de três, que são os específicos para a temporada de verão. Eu queria que você trouxesse um pouquinho a diferença desses três milhetos, as aplicações possíveis e as regiões também possíveis de receberem esses milhetos.
Letícia, nossos milhetos eles trazem uma ampla adaptabilidade, então são cultivares de milhetos melhorados que nós comercializamos aí a nível Brasil, desde o norte ao sul do país, respeitando, é claro, a janela de plantio. Pensando no sul do Brasil, a gente trabalha muito com a parte de pastejo, né? Então é muito utilizado aí nossos cultivares de milhetos para pastejo animal, para produção também de pré-secado, produção de silagem, de feno. E nesse ponto também entra o capim-coracana, certo? Pensando mais no centro-oeste, a gente trabalha muito os milhetos aí nessa linha também de pastejo, mas já são milhetos mais direcionados aí para produção de grãos. Então, dentre os três que a gente vai citar bastante agora na conversa, nós temos o NM07, é um milheto de dupla aptidão, utiliza-se muito para pastejo animal e também para cobertura de solo. Quais são as principais características desse milheto? Pensando em pastejo animal, uma longevidade de pastejo. É um milheto que apresenta uma relação muito boa de folha como, então é muito mais folha e menos como, um teor médio de proteína bruta aí nos primeiros cortes acima de 18%. Então isso, para quem mexe com gado de corte, é ganho em peso de carne. Para quem mexe com gado de leite, é litros a mais de leite por mês, né? Pensando na parte de cobertura de solo, o milheto tem um sistema radicular muito agressivo, cicla nutrientes, principalmente potássio, né? Tem um poder de perfilhamento muito bom, né? Aumenta a porosidade de solo e é um milheto assim que vai melhorar muito a questão de matéria orgânica do meu solo. Além dele, nós temos o NM25, que é um milheto precoce. É uma linha de milheto que tem uma flexibilidade muito boa, porque eu posso estar trabalhando com ele em pré-plantio da soja, por exemplo, nas primeiras chuvas eu já estou semeando ele, e aí dentro de 30 dias ele já vai me dar uma palhada aí de 1 metro, mais ou menos, de altura, para mim estar largando a semeadura da soja em cima. Pensando em pastejo, também ele entra numa janela muito boa. Quando eu estou com falta de boia para o gado e preciso de um milheto rápido para mim estabelecer na lavoura, eu tenho o NM25 que me flexibiliza isso. né? E também, se eu tenho uma janela curta e preciso colher grão do milheto, eu posso estar trabalhando com 25. E aí, o nosso milheto granífero, né, é o NM05. O que que esse milheto traz? Esse milheto, além de produção de grão, que é o foco dele, ele produz uma biomassa verde espetacular também. Milheto que vai deixar uma palhada no solo, vai produzir grãos, tem um sistema radicular bem agressivo, tem um talo forte, o que consegue manter a planta bem estruturada, tem um alto poder de perfilhamento, né? Nós estamos falando de um milheto aí que tem caixa produtiva nas regiões produtoras aí acima de 45, 50 sacos. A gente já teve relato de produtor que conseguiu isso. Então, para nós, isso é muito satisfatório. São todos milhetos melhorados, são todos milhetos da genética Agronorte. E são milhetos com fator de reprodução baixíssimo para nematóide. É um cuidado que a empresa tem e também tá buscando isso, né? E são milhetos que a gente deixa aí à disposição do produtor e sempre a gente gosta de sentir o problema do produtor para posicionar ele da melhor forma possível.
E Robson, eu vou pedir para o Pedro já já colocar as imagens, né, que vocês fizeram a gentileza de ceder para a gente transmitir ao longo da entrevista. Quando se fala desses milhetos, né, que você comentou, dessas adaptabilidades, né, tanto para regiões quanto para propósitos, e inclusive para essa resistência maior aos nematoides. Como que isso casa também com a questão do produtor reduzir, aumentar a produtividade e reduzir um pouco os custos de produção? Claro, né, diminuindo a aplicação de nematicidas, por exemplo. E Pedro, por gentileza, as imagens na tela.
Letícia, o que que a gente observa aí? Hoje se fala muito e todo mundo olha, nós como produtores também, eu também sou filho do produtor, neto do produtor, então a gente sempre sabe que o custo-benefício é muito importante em qualquer situação e na lavoura não é diferente, né? A Agronorte, né, ao longo desses 30 anos, constituiu aí um portfólio onde hoje a gente consegue chegar para o produtor e sair desde uma abertura de área, né, com uma cultura do arroz. Estabelecer uma cultura de grande expressão, que seria uma soja, seria um feijão, e também fornecer a ele uma opção, de pastejo, se ele trabalhar com gado, ou de cobertura de solo na linha aí dos milheto e do capim-coracana, né? Em que momento que ele se encaixa bem as coberturas de solo, a palhada, né? Quando se fala em reduzir custo, a gente sabe que hoje deixar uma área em pousio é um problema muito sério. Porque além de eu estar deixando o meu solo descoberto, eu estou deixando ele totalmente aberto a plantas daninhas, né? Então, com a insolação aí vai nascer plantas daninhas, isso vai me dar um trabalho lá na frente na parte de controle de herbicida. E quando você coloca uma graminha, um milheto ou o próprio coracana, que tem fator de reprodução baixo para nematóide, mas que a função principal deles aí é cobrir esse meu solo, fazer uma supressão de plantas daninhas, né? Aumentar a porosidade do meu solo, ciclar nutriente para próximo da raiz e deixar esse nutriente disponível para a cultura sucessora, né? Quando entrar essa próxima cultura, eu vou ter aí uma diminuição na emergência, por exemplo, de uma soja com 5 graus de temperatura, né? Eu aumento a minha umidade do solo, porque esse solo não está descoberto, em torno aí de uns 25%. Então, eu dou uma condição de vida no meu solo, literalmente. Então, se a gente colocar hoje na ponta da caneta o custo-benefício dos nossos milhetos e do nosso capim-coracana, sem sombra de dúvida, é uma excelente opção para o produtor, que vai trazer muitos pontos positivos, e muitos pontos benéficos aí para a sua lavoura.
Ou seja, essa versatilidade, né, dessas cultivares de milheto, dessas sementes que são oferecidas pela Agronorte, elas proporcionam para o produtor essa questão da eficiência da porteira para dentro, né? A gente brinca aqui da porteira para fora, quem faz o preço não é o produtor, né? Mas da porteira para dentro, quem controla ali o que ele vai ter de margem, né? O que ele pode economizar, o que ele pode ser mais eficiente, é assim, né? Fazendo esse tipo de aquisição, né, Robson?
Sem sombra de dúvida, Letícia. Isso também se refere muito, na parte dos milheto. Você trabalhar com milheto de qualidade, você trabalhar com milheto melhorado, aonde eu vou ter aí um ganho de biomassa verde. Nós estamos falando em milheto que vai produzir aí um somatório de 5 cortes, que é quando a gente quantifica dentro da pesquisa, mais de 100 toneladas de massa verde por hectare. né? São milhetos aí de categoria, então é semente certificada, é semente fiscalizada, o produtor tem garantia que vai estar livre de, principalmente de planta daninha, que a gente sabe que o milheto precisa disso, né? Tem que ser um milheto de origem, né? Que tenha rastreabilidade. Então nós oferecemos isso para o produtor, um milheto livre de plantas daninhas. Um milheto que é semente de categoria, que vai trazer uma ótima viabilidade, vai vir uma semente com vigor, aonde sim, ele vai ter todos esses ganhos que eu comentei, né? E num custo-benefício bem em conta.
E quando a gente olha também para outra opção de forrageira de verão, que é o capim coracana, que inclusive tem um apelido muito curioso que pesquisando aí com vocês da Agronorte, queria até que você trouxesse para a nossa audiência, quais são as funções, quais são as aptidões do capim coracana e as vantagens de utilizar o capim coracana versus outra semente de pastejo em algum lugar ali, em alguma área que o produtor esteja planejando, Robson?
Certo. Letícia, o capim-coracana é uma forrageira anual de verão que tem uma versatilidade espetacular. É uma forrageira onde você consegue trabalhar ele tanto na parte de pastejo animal quanto na parte de cobertura de
De
solo.
para fora.
Nós chamamos ele de arado biológico porque de fato ele funciona como um arado mesmo. As raízes dele são, ele é um descompactador natural de solo. O porte máximo dele aí vai ser na casa de uns 70, 80 centímetros, o que ele cresce na parte superficial, porém, ele cresce em raízes umas 4 vezes mais que isso. Então, se vocês, o pessoal, ir até dar uma pesquisada no nosso site, no nosso Instagram, aí vai ver vídeos de trincheiras dele, onde a gente encontra a radícula dele até os 3 metros, um pouco mais disso. Então, ele funciona de fato como um arado biológico, um sistema radicular bem agressivo. Aumenta a porosidade de solo, as suas raízes têm uma associação muito boa com as micorrizas, que são as bactérias benéficas do solo, então ciclo nutriente, traz nutriente para próximo da raiz e disponibiliza isso para uma próxima cultura, né? Além disso, é um capim aonde ele segura muita parte de erosão, então essas lavouras que a gente sabe que tem problema com erosão, com chuva torrencial, aonde sofre com isso, quando você instala a cultura, por ele ter um sistema radicular bem agressivo, ele consegue conter, né? Aí dá uma segurada no solo, dá uma segurada nessa chuva torrencial, né? E deixa uma palhada muito boa para o solo. Outro ponto extremamente interessante do coracana, que ele tem essa flexibilidade, como eu comentei, é porque você pode trabalhar no pastejo animal. Então, o pessoal aí que mexe também com gado de corte, gado de leite, pessoal que mexe com ovinos, com equinos, né? Nós vendemos muito ele. O pessoal aí que faz feno, porque ele é uma planta que ele não apresenta talo, é só folha. Tem alta palatabilidade, alta suculência, então ele flexibiliza todas essas funções, né? É uma planta completa, como a gente chama. E além disso, né, é uma planta, o capim-coracana, onde eu posso estar associando com outras plantas de cobertura, né? Então aí eu posso estar trabalhando com leguminosas, com outras plantas de cobertura de outras famílias. Posso estar trabalhando, e nós fizemos muito isso, trabalhando capim-coracana com o nosso milheto, por exemplo, com a NM07, que também vai produzir uma boa massa, né, um 25, né, eu consigo fazer aí duas coberturas, duas palhadas, né, com duas gramíneas diferentes, aumentando aí principalmente a matéria orgânica e ciclando muito mais nutrientes como é o solo.
Esse ponto que eu queria chegar com você, Robson, é possível fazer algo consorciado com essas forrageiras? E quais são as vantagens de ter todas essas aptidões, né, e conseguir colocar isso tudo junto no campo de uma vez só, tanto para melhorar a questão de solo, e isso se aplica muito a um conceito de agricultura regenerativa, que muito se fala e que é muito necessário para mostrar o quanto o agro do Brasil é sustentável, mas também para melhorar a produtividade do gado de leite, do gado de corte ou até mesmo produção de grãos, como você disse.
Sem sombra de dúvida, Letícia, há possibilidade sim, né? A questão de ajuste operacional, então seja ele da forma misturada numa semeadeira, por exemplo, seja ele de forma de lance na frente de um trator com uma equeta, por exemplo, e vir semeando o milheto atrás. Então, você trabalhando na forma operacional, você consegue instalar tanto capim-coracana quanto milheto junto, sem dúvida. E alguma outra planta de cobertura aí, de desejo do produtor, né? O capim-coracana também, nós viemos trabalhando aí com ele já há alguns anos, na parte do consórcio junto com o milho, né? O pessoal trabalha muito milho com braquiária e nós viemos aí fazendo milho com capim coracana, né? Onde a gente vê principalmente que ele é um capim que ele não compete de forma agressiva com o milho, então isso deixa o milho vir para cima, né? Faz a função dele de sistema radicular agressivo de descer, vai cobrir meu solo e quando eu colher meu milho aí vai deixar uma palhada muito boa também aí para minha próxima opção da lavoura.
Robson, é bastante interessante, né, esses dois tipos de forrageira, né, esses três milhetos que você trouxe aqui, que são exclusividade da Agronorte, e também o capim coracana. E eu queria saber, com essa tecnologia toda embarcada, né, nas sementes dessas duas cultivares de forrageiras, o que é que tem de novidade vindo por aí? Porque daqui a pouco começa a abertura do calendário de feiras. A gente sabe que muita novidade vai ser anunciada por várias empresas, mas eu queria saber especificamente da Agronorte o que vocês têm para 2025, seja de forrageira, seja para soja, seja para feijão, seja para milho, o que for.
Certo. Então, Letícia, como eu comentei contigo no início do vídeo aí, para o pessoal também que está nos assistindo, a Agronorte completou 30 anos em 2024, 30 anos de muito trabalho aí em melhoramento genético, em desenvolvimento, em produção, multiplicação e comercialização aí de várias culturas, né? Iniciamos no arroz, depois veio a soja convencional, né? Veio o feijão. Preto e carioca, veio a linha das forrageiras anuais de verão aí, que é os milhetos e o capim coracana. E agora, esse ano também nós estamos lançando aí quatro materiais de soja RR1, né? Que é a primeira linha aí do transgênico, né? Materiais que a gente já disponibilizou agora, né, na safra 24-25. Distribuímos aí a nível Brasil, em vários pontos, nas regiões produtoras, estamos enxergando eles a campo, né? E pelos primeiros relatos, com certeza vão ser materiais aí que vão vir para somar junto ao mercado brasileiro. São materiais aí que têm uma boa tolerância a um estresse hídrico, aguentam chuva na colheita e principalmente não estragam na armazenagem. E claro, trazem muita produtividade, né? E na linha aí da parte de feijão também, vamos começar um trabalho de desenvolvimento do mercado e a gente acredita que em 2026 nós já vamos estar com mais um outro material de feijão aí carioca no mercado. E da mesma forma é os milhetos, né? Milhetos e capim coracana tem muita coisa boa já no forno, aguardando a escala de lançamento. O trabalho no melhoramento não para. E o nosso intuito aí como empresa é cada vez trazer mais oportunidade de negócio e alternativa para o nosso produtor brasileiro.
Ou seja, você, produtor que está nos acompanhando, está vendo aí que o agro não se faz só no campo, o agro se faz também no laboratório, claro, em parceria com você, produtor rural, que traz as demandas, portanto, para essas empresas que pesquisam e trazem essas novidades. Robson, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Agronorte são muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas.
Imagina. Obrigado, Letícia, a todo o time da Notícias Agrícolas. Nos colocamos à disposição aí e uma boa safra a todos nós.
Amém, que assim seja. Tá, então estivemos com o Robson Baggio, que é gerente comercial da Agronorte, nos trazendo informações sobre forrageiras de verão. Ele apresentou aqui três tipos de milheto e um tipo de capim coracana, que são ideais para você, produtor rural, que quer ali fazer uma renovação no seu solo. Ou seja, ele trouxe os benefícios, portanto, tanto na questão do capim coracana, de trazer um sistema radicular bastante eficiente, raízes ali que ajudam a trazer uma aeração melhor no solo, como também milheto. Os três tipos de milheto também apresentados pelo Robson trazem essa opção da palhada, da produção de grãos e também da renovação, além de associados ou não o capim coracana e o milheto também servirem para alimentação animal, para pastejo de gado de corte, gado de leite, ovinos, equinos, muitos propósitos aí nessas forrageiras de verão que são pesquisa e desenvolvimento de sementes da Agronorte. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.